Olá, sejam bem-vindos ao podcast O Prazer de Ler. Meu nome é Oscar Garcia. Sou bibliotecário. Bom dia se você ouve o podcast de dia. Boa tarde se você ouve este podcast à tarde. Boa noite se você ouve o podcast à noite. E boa sorte se você está ouvindo este podcast de madrugada.
Eu sou José Santos e escrevo poesia. Meus poemas foram lidos pelo Oscar Garcia no podcast O Prazer de Ler.
Coleção Literatura Juvenil, programa número 2, quarta temporada. História de hoje, o caso arrepiante do esqueleto Astolfo, de Jonas Ribeiro e Thelma Guimarães. Ilustrações, Luciano Tasso. Editora do Brasil. História de hoje. O caso arrepiante do esqueleto Astolfo, de Jonas Ribeiro e Thelma Guimarães, editora do Brasil. Iremos ler os primeiros capítulos da obra. Capítulo 1. O Colégio. O Colégio Randolfo Astolfo era conhecido pelos moradores de Piracema do Leste como o Colégio do Esqueleto Astolfo. Nem foi essa a intenção dos fundadores, senhor Rodolfo Astrogildo Astolfo e senhora Rosalda Astride Astolfo, um casal culto e bastante empreendedor. A fama simplesmente pegou. No início, há mais de 30 anos, os professores utilizavam o esqueleto somente durante as aulas de ciências, nas explicações sobre o corpo humano. Com o tempo, os funcionários, professores e alunos decidiram dar um nome a ele e acharam que Astolfo, o último sobrenome dos proprietários do colégio, seria ideal. Olhem para ele. Tem ou não tem cara de Astolfo? Uns diziam. Para mim, podia ser Firmino. Alguém sugeriu. Após uma votação, Astolfo venceu, e não é que ele pareceu dar um sorriso enigmático na mesma hora? Parecia a aprovação do nome escolhido. Além do sorriso enigmático que nunca mais saiu, digamos, daquele rosto, Astolfo era possuidor de órbitas profundas, bem profundas. Parecia que sempre tinha dormido muito mal na noite anterior. Havia uma atmosfera de mistério em torno do esqueleto. Tanto é assim que ninguém conseguia imaginar o colégio Astolfo sem o esqueleto do laboratório, e muito menos o esqueleto em outro lugar. Ele não só fazia parte do mobiliário, mas também da história daquela instituição de ensino. Ele era o esqueleto do colégio, o esqueleto Astolfo. Não demorou para que circulassem rumores e surgissem histórias estranhas envolvendo o esqueleto Astolfo e os moradores da pacata cidade. Uma vez, na quitanda do seu Ramiro, Dona Eustáquia, da Casa dos Bezerros, sussurrou ao ouvido de Dona Fulô, da Casa das Roseiras: "Eu nem te conto, Fulô, mas o Astolfo agora deu para dançar à meia-noite com todos os esqueletos do cemitério. Fazem uma barulheira. Os moradores do Parque das Indústrias nem pregam mais os olhos e passam o dia bocejando. Tamanha é a baderna que os esqueletos fazem na madrugada." "Ah, Eustáquia do céu, mas a senhora está contando essa história porque viu acontecer ou porque ouviu alguém de conversa fiada por aí?" "Ah, Fulô, pois juro a senhora que é verdade, que eu e meu santo marido vimos. Só acreditei quando ele me descreveu tintim por tintim o que ele também viu, não havia como negar. Nós assistíamos a mesma cena. Na semana passada, seu Jeremias do postinho de saúde viu o tal esqueleto comandando a folia no cemitério. Você acredita, Fulô, que teve uma hora em que o Astolfo olhou para os fundos dos meus olhos e rebolou?" "Ah, mentira, Eustáquia! É verdade, Fulô! E o Astolfo teve a pachorra de convocar todos os demais esqueletos para rebolar diante da nossa presença. Que pouca vergonha, Eustáquia. Nunca pensei que fatos assim um dia aconteceriam, ainda mais em Piracema do Leste." Eustáquia despediu-se da amiga. No caminho para casa, Fulô ficou na dúvida sobre a veracidade daquele relato. Seu primo médico de olhos havia contado que Eustáquia estava precisando de óculos. E com muitos graus, ela ainda pensou. Quanto ao marido de Eustáquia, diziam pela cidade que ele era bem lelé da cuca. Mas nunca se sabe. Em coisas que envolvem um esqueleto, tudo pode acontecer, concluiu Fulô. Capítulo 2: Railda e Astolfo. Railda era a funcionária responsável pela limpeza do colégio Randolfo Astolfo. Morava a 2 quarteirões do trabalho. Ah, como é bom morar pertinho. Às vezes esqueço algo no colégio e volto correndo para buscar, pensava ela. Railda era uma excelente funcionária. Abria e fechava o colégio, costumava caprichar na arrumação do laboratório de ciências, o que era um bom pretexto para passar mais tempo na companhia do tão comentado esqueleto Astolfo. Afinal, era lá que ele morava. Astolfo era até o seu confidente, e ele era um bom ouvinte, não dava palpite na hora errada e sabia guardar aquele silêncio sepulcral por toda a vida. Sabe, Astolfo, quando eu era mais moça, eu fui apaixonada pelo Geraldinho. Sim, lá da Casa dos Bezerros. Ele era um amor, moço bom para casar. Mas a mãe dele, a dona Eustáquia, metia o bedelho em tudo e colocou minhoca na cabeça do Geraldinho. Disse a ele que eu não era uma moça à altura dele. E olha que eu nem sou tão baixinha assim. Aquela dona Eustáquia é uma linguaruda, isso sim. Em compensação, o marido dela não abre a boca para nada. Só sabe balançar a cabeça e dizer amém para a esposa. Até parece aqueles calangos, sabe, esses lagartinhos que ficam mexendo a cabeça para cima e para baixo. No fim, meu amigo, eu até fiquei bem. Trabalho, sou dona do meu nariz. Enquanto o Geraldinho se casou, foi com a Julieta, que é mandona igual a mãe dele. Astolfo ouvia atentamente aquele mundo de histórias que Railda emendava uma na outra. Ela tinha a disposição de uma matraca. O esqueleto do colégio, por sua vez, guardava todos aqueles relatos sentimentais de Railda. Era um perfeito cavalheiro. Fazia um silêncio mortal. Railda circulava pelos corredores em horários de muito e de pouco movimento. Quando o colégio estava vazio, aproveitava para mudar o esqueleto de lugar, somente para provocar a curiosidade dos alunos. Ninguém sequer suspeitava quem era o autor daquelas façanhas. Os alunos ficavam loucos, mas loucos para descobrir. Uma vez, ao chegarem à quadra para jogar basquete, alguns alunos encontraram Astolfo sentado em um banco com a bola de basquete no colo. Junto tinha um bilhete que estava escrito: "Não me deixem fora do jogo. Aqui está osso." "Ué, mas quem foi que trouxe o Astolfo pra cá?" Camille foi a primeira a ler o bilhete. "Eu não faço a menor ideia", respondeu Valentina, quase morta de susto. "Andando até aqui, foi que ele não veio", Tiago concluiu. "Ah, vai saber", Camila até estremeceu. "Credo, gente, parece coisa de assombração. Lembram que ontem deixamos o Zé Roberto de fora porque achamos que ele não ia dar conta do jogo?" O Tiago falou. "Sim, eles lembraram." "Será que foi ele? Será? Sei lá. Só para se vingar da gente? Será?" O Tiago quis saber. "Não, não. O Zé Roberto não daria conta de carregar o Astolfo até aqui", a Valentina observou. "Tive uma ideia!" A Camille berrou cheia de entusiasmo. Com seu celular, começou a bater várias fotos do Astolfo com a bola de basquete. "Ué, o que você vai fazer com essas fotos?" "Mais tarde, vocês saberão, Valentina." Os amigos voltaram para a classe com muitas pulgas atrás das orelhas. Não descobriram como aquilo acontecera, mas de uma coisa estavam certos. Na próxima oportunidade, convidariam Zé Roberto para jogar basquete com eles, fizesse ele cestas ou não. No dia seguinte, a maioria dos alunos e professores do colégio já seguia a conta que Camille criou para postar os melhores momentos de Astolfo. Até Jeremias Malaquias, o prefeito de Piracema do Leste, estava seguindo o Astolfo nas redes sociais. Ao notar que a cada menção do nome de Astolfo na sua rede social, o número de seguidores aumentava. Camille decidiu abrir uma conta em nome do esqueleto. Ah, o Astolfo agora tem a sua própria conta e eu serei responsável por gerenciá-la, decidiu ela, contando aos amigos. Fim do capítulo 2. A nossa querida Thelma Guimarães conta de onde veio a inspiração para escrever o caso arrepiante do esqueleto Astolfo e muito mais.
Todo escritor costuma colocar um pouco de si nas histórias. Pelo menos eu penso que sim. No meu colégio, havia um esqueleto a quem demos nome. A ideia começou com esse esqueleto, e logo eu e o Jonas delineamos os personagens também. O Jonas inventava um nome, eu retrucava com outro. Foi muito engraçado. E eu curti muito dar nomes de personagens conhecidas aos professores, como Edgar Allan Poe, um dos meus autores prediletos, Agatha Christie, Isaac Newton, e outros, né? Ah, e o nome da Dona Giselda, a bibliotecária, veio da verdadeira Dona Giselda, a bibliotecária da minha escola, que me apresentou ao grande universo dos livros. Eu era, acho que, a leitora que mais retirava livros, tanto é que as minhas fichas acabavam, e ela falava, de novo, Thelma, você está aqui? Então, foi assim, uma pequena homenagem para Dona Giselda. Algo que eu curti muito também escrever foram os bilhetes deixados pelo Astolfo. Eu explico. Eu faço adaptações bilíngues para a Editora do Brasil. E tanto eu como Jonas, a gente tem aquela mania de professor, né? A gente gosta de citar outras obras nos nossos textos, assim, para despertar a curiosidade dos leitores. Então surgiu o bilhete do pirata, né? O Long John Silver, que é o personagem da Ilha do Tesouro, do autor Robert Louis Stevenson. Também um trechinho do Romeu e Julieta, em outro bilhete do Astolfo. Cada um de nós imprimiu a sua marca, a sua característica como autor, e o que vocês têm, leitores em mãos, é o resultado de uma parceria bem-humorada e bem resolvida, de duas pessoas que se respeitam e curtem muito o que fazem. Eu amo escrever, não tento escrever todos os dias alguma coisa. Eu fico desesperada quando eu não escrevo. E o Jonas tem esse mesmo desespero pela escrita, essa nossa paixão pela escrita. E arrematando aí o que o Jonas disse sobre nosso encontro no aeroporto, foi muito interessante, porque eu estava esperando o meu voo, o dele, né? E ele abriu o guarda-chuva dele ali no meio da sala de espera, e dentro dele caíram notas, claro que falsas, né? Notas de dinheiro ali que estavam penduradas. Eu não sei, eu acredito que o Jonas estava fazendo alguma apresentação com a família mais rica do mundo, ou Dinheirinho ou Dinheirão, que são livros que ele publicou. E ele tem essas ideias extraordinárias e leva com ele toda essa bagagem criativa. Eu vi aquela explosão de risadas, assim, uma felicidade saindo de dentro dele, as pessoas olhando encantadas, e eu pensei, Ah, eu também quero. Eu quero escrever com alguém assim feliz, porque eu sou uma pessoa feliz e eu escrevo com felicidade sempre. E eu acredito que eu tenho um bom humor e ele também. E eu tive esse presente, olha só, né? Através desse desafio digital, nós resolvemos unir aí as nossas alegrias na escrita, o nosso bom humor, né? E fazer essa história que a gente curtiu tanto. E temos mais esse presente, Oscar, de contar para você e seus preciosos leitores sobre essa nossa parceria, que vai continuar, se Deus quiser, e eu espero que ele permita, né, que a gente possa escrever outras histórias juntos. Obrigada de coração pelo convite, Oscar. Eu, o Jonas e o Astolfo agradecemos de coração. O Astolfo, mais com os ossos. Junto, nosso beijo. Muito, muito obrigada.
E agora é a vez do grande Jonas Ribeiro contar um pouquinho de como foi escrever o caso arrepiante do esqueleto Astolfo e muito mais.
Olá a todos, eu sou o escritor Jonas Ribeiro. E é um prazer ter aceito esse convite para participar do podcast criado pelo Oscar Garcia, esse bibliotecário inquieto, interessado, antenado, tão acolhedor. E ele quis que tanto eu e a escritora Thelma Guimarães falássemos do nosso livro em coautoria, que é o Caso Arrepiante do Esqueleto Astolfo. Ah, Oscar, que bênção. E, primeiramente, muito obrigado pelo convite, obrigado, ouvintes que têm interesse em escutar sobre o nosso processo de criação. E ter feito esse livro com a Thelma foi um genuíno prazer. Foi algo tão fraterno, tão amoroso, respeitoso. Nenhum traço de competição marcou a coautoria. Ao contrário, a gente se divertiu de fio a pavio. Então, houve trechos do livro que nós criamos juntos. O processo de criação desse livro, do Astolfo, ele se deu na pandemia. Então, foi uma criação remota. Daí eu ligava para a Thelma, ou vice-versa, e nós fazíamos videochamadas. Então, trechos foram escritos por videochamada, nós conversando, e outros aconteciam da seguinte forma. Nós estávamos em determinado estágio da história, num trecho, daí ele ficava alguns dias com a Thelma. Depois ela me encaminhava, eu lia tudo na íntegra, desde o início até onde ela havia avançado, e eu havia recebido dela a autonomia de mexer sem precisar pontuar, mexi nessa vírgula, troquei esse adjetivo. Nós íamos encontrar as mudanças realizadas pelo outro e, se estivéssemos satisfeitos, manteríamos. Caso contrário, mexeríamos. Então, tanto ela quanto eu tivemos essa liberdade. E o outro via e sentia se fazia sentido manter ou não. E daí ela mandava o texto para mim. Ele permaneceu um número de dias que eram suficientes para eu conseguir ter um diálogo bonito, sem pressa com o livro. E a gente não sabia que a nossa afinidade iria ser tão, tão bonita quanto foi. Tem uma informação muito, muito legal de mencionar aqui. Nós temos uma amiga em comum da Livraria Firenze, a Pauline, e ela ama receber os escritores para visitar São José do Rio Preto e cidades da região. E ela desejou muito promover a nossa coautoria, a nossa parceria, e nunca tinha dado. Até que uma vez, a Pauline e a Firenze nos recebeu na mesma época, e no voo de volta, ela foi para Campinas, eu vim para São Paulo, a gente ficou na sala de embarque e pôde falar, conversar mais demoradamente, e ali surgiu um desejo de uma coautoria. Mas nós não avançamos. Até que um editor nosso, da Editora do Brasil, ele quis propor um desafio digital. E nesse desafio, eles convidaram nós dois. Nós escrevemos o final e o começo de uma história. E os leitores tinham de escrever o meio. E havia umas pistas que deveriam conter no texto dos leitores participantes das escolas. Foi fantástico. Depois a gente avaliou, escolhemos os três primeiros colocados. Foi mágico. E a gente gostou tanto desse desafio digital que, sem que os editores da Brasil soubessem, a gente escreveu a história na íntegra. Só que daí não houve assim um respeito, não fomos fidedignos com o começo e o fim que nós já tínhamos proposto. A gente quis expandir tudo isso, já que escreveríamos uma história mais consistente. E olha, que experiência pulsante, literal e literariamente arrepiante. Bem, além de ter tido essa experiência mágica, nutritiva com a Thelma Guimarães, Oscar e amigos do podcast do Oscar, eu amo escrever, eu escrevo desde os 14 anos. Hoje, em março de 2023, eu tenho 165 livros publicados, eu respiro livro, é a profissão que o meu coração escreveu. Eu amo escrever à mão, em papéis pequenos, papéis grandes, coloridos, em silêncio, ouvindo música clássica. Eu reservo um período todo ano para escrever diariamente, que são os meses de dezembro a final de fevereiro. Então, são 3 meses. E eu consigo ganhar velocidade, né? Porque escrevendo todos os dias, não existe interrupção nas ideias. E elas deslizam. Chega um momento desse período de imersão ou hibernação em que eu ganho uma velocidade tamanha que nem mesmo eu acredito como tudo acontece. Mas, leitores do podcast, eu quero agradecer. Espero que vocês curtam esse livro, O Caso Arrepiante do Esqueleto Astolfo, que Na dedicatória desse livro é feita uma homenagem a dois bibliotecários, ao Oscar Garcia e a Denise Maria Poli, que é outra bibliotecária. Então é isso, pessoal. Recebam o meu abraço apertado, carinhoso, escritor. Espero que a gente se encontre em outros livros, além do caso arrepiante do esqueleto Astolfo.
Olá, eu sou Edson Gabriel Garcia, educador, assessor parlamentar e escritor. Você está ouvindo e certamente curtindo o podcast O Prazer de Ler com o craque da leitura, Oscar Garcia. Abraço!
Jonas Ribeiro é formado em Língua e Literatura Portuguesas pela PUC de São Paulo, formado pelos livros que leu e releu em bibliotecas públicas ou que garimpou em livrarias. Vive inventando um jeito de erguer pontes entre as pessoas e os livros. Já visitou mais de 1.500 escolas para contar histórias, declamar poesias e conversar com os leitores. Publicou mais de 165 livros e está empenhado em preservar os amigos cúmplices. Prefere as redes de balanço às redes sociais. O Jonas estuda piano, bobeira quântica e manhãs alaranjadas. Thelma Guimarães, por ela mesma. Sempre gostei de escrever. Como vivia numa cidade pequena, inventava histórias para viver dentro delas aventuras sem fim. Cursei letras, vernáculas e inglês, e isso abriu para mim mais possibilidades de leitura. Uma vez, mãe, outras surgiram. Lia e criava história para meus filhos. Deu certo. Publiquei o primeiro, o segundo, o terceiro livro e não parei até hoje, nem pretendo parar. Escrever para mim, além de ser muito prazeroso, é também libertador. Uma hora sou criança, noutra sou uma joaninha, noutra ainda um dos professores dessa história. Posso ser quem eu quiser. Isso é fantástico. Neste desafio, eu e o Jonas pudemos juntos exercer nosso lado criativo e nosso bom humor. Descobrimos que temos muita coisa em comum. Uma delas é o amor pela escrita, pelos livros, enfim. Nessa parceria, além do livro escrito a quatro mãos e muitos ossos e risadas, ganhei um amigo de que virei fã incondicional. Escrever é mesmo maravilhoso. O episódio de hoje é dedicado à bibliotecária e viajante Iandra Cartacho. Chegamos ao final de mais um episódio. Espero que todos tenham gostado. Temos essa história e muitas outras aqui no podcast O Prazer de Ler. Se você tem alguma mensagem, recado, quer fazer alguma crítica ou sugestão,
de próximos livros a serem lidos, entre em contato no e-mail podcastprazerdeler@gmail.com ou no Instagram podcastprazerdeler. Esperamos a sua mensagem. Muita leitura para todos. Sempre!